Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Sétima Arte, seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os melhores filmes de terror lançados no primeiro semestre de 2020. Antes de começar, porém, eu quero fazer alguns avisos. Os filmes The Lodge e O Homem Invisível não vão aparecer nessa lista. Primeiro porque eu quis fechar a lista em 5 títulos apenas. E segundo porque o The Lodge ele já apareceu no primeiro episódio do nosso podcast, que para quem não ouviu, vai lá e ouve. E O Homem Invisível ele me pareceu uma escolha um pouco óbvia. E eu quis fugir um pouco dessa obviedade e trazer títulos que talvez vocês não conhecessem. Então bora lá para nossa lista dos 5 melhores filmes de 2020 até agora. O primeiro filme da minha lista é um chamado Blood Quantum.
So how long were you out there for?
I lost track of the time.
Did you get bit?
This planet we're on is so sick of our shit. That's why the dead keep coming back to life.
Blood Quantum é um filme dirigido pelo Jeff Barnaby e que ele é uma reimaginação, dá pra dizer assim, do subgênero dos filmes de zumbis. E eu, pessoalmente, considero que o filme de zumbi como subgênero, ele tá um pouco desgastado. E é difícil você ver alguma coisa hoje em dia que traga alguma novidade pro gênero. O Blood Quantum é um que conseguiu fazer isso, porque ele carrega tantas metáforas dentro dele quanto você via nos melhores trabalhos do George Romero. O filme ele se passa numa reserva indígena e ele conta a história de um grupo de indígenas que está sobrevivendo ao apocalipse zumbi. O Jeff Barnaby ele tem um estilo muito, muito cru, ele abusa da violência. E como eu disse, ele usa muita, muita metáfora, porque ao retratar esse apocalipse pelo olhar dos indígenas, ele está trazendo todo um diálogo histórico com a questão da conquista das Américas, que foi uma conquista feita em cima do sangue dos indígenas. E aí ele tem uma sacada muito boa que ele mostra que os nativos americanos são os únicos imunes à mordida do zumbi. Ou seja, eles podem ser mordidos e eles não vão se transformar, contanto que eles não morram. Só que o homem branco, se ele é mordido, ele se transforma quase que na hora. Então, obviamente, isso é uma metáfora em relação às doenças que o homem branco trouxe para a população indígena, enquanto ele estava, entre aspas, conquistando essas terras. E ao mesmo tempo ele ressignifica esse embate, porque agora é o homem branco que está buscando refúgio na reserva indígena, porque aquele lá é visto como sendo o único local seguro longe dos zumbis. Mas ao mesmo tempo que eles estão vindo para lá para se proteger, eles ainda tentam manter um pouco de dominação. Tem uma cena muito boa em que um homem branco grita com os indígenas exigindo que ele fale em inglês e não na língua nativa dele, o que eles simplesmente ignoram o que ele está falando. E ao mesmo tempo ele mostra também como a chegada cada vez maior desse homem branco, das pessoas brancas na reserva, ele pode fazer com que a história se repita, que eles, em maior quantidade, eles podem acabar conquistando aquele lugar também. Então, dentro do grupo indígena, existem conflitos de opiniões. Então, é um filme que trabalha muito bem essas metáforas, trabalha muito bem o subgênero, e é um filme que é atrativo para o fã de terror, porque ele é ágil, ele é bastante violento em alguns momentos, e ele é visualmente impactante. Então, para quem não viu, vai atrás aí do Blood Quantum.
Eu ouvi que você pode curar bites aqui.
Ain't nobody immune here but us.
One of them could come in here and infect this entire camp.
Behind you.
O próximo filme da minha lista é um chamado The Ratchet.
You see anything weird outside your house, you tell me, all right?
Dad, Mom's being weird.
Mom's always been weird.
O The Ratchet é escrito e dirigido pelo Brett e Drew Pierce. E ele é bem um estilo de filme dos anos 80. Ele conta a história de um rapaz, um adolescente, que vai passar o verão morando com o pai dele e trabalhando na marina onde o pai dele trabalha. E enquanto ele está morando com o pai dele, ele começa a notar um comportamento estranho na família que mora do lado. Mais especificamente, o que acontece é que a mãe naquela família, ela saiu certo dia para caçar e, sem entregar muita coisa, dá para dizer que ela trouxe alguma coisa com ela da floresta. E essa coisa que ela trouxe começa a tomar conta dela e eventualmente passa a ameaçar a região. Então, o The Ratched é um filme, como eu disse, ele bebe muito na fonte do cinema da década de 80. Então, ele tem um estilo muito característico daquela época também. Ao mostrar essa quebra da estrutura familiar, ao mostrar o adolescente como alguém que não consegue se comunicar com os pais e eventualmente precisa resolver a situação sozinho. Isso é bem característico da década de 80. É um filme que funciona muito bem, porque é um filme que é tenso, ele tem bons sustos e ele ainda guarda algumas surpresas pro final, o que eu achei bem interessante quando eu vi. Além disso, o que mais me chamou a atenção é que ele tem uma iconografia muito forte, porque a mulher que ela está possuída, em certo momento ela usa uma máscara que é feita dos ossos de um animal morto, então é um negócio que é bem impactante mesmo, que contribui para esse resultado positivo do filme. Esse foi um dos filmes de maior bilheteria nessa época de quarentena, porque ele foi exibido em um monte de drive-in lá nos Estados Unidos. Eu acho que é o típico filme que funciona no drive-in, porque é um filme que é divertido, é um filme que é ágil, e é o tipo de filme que faz o fã de terror se sentir bem assistindo. Então, vai atrás, vale muito a pena mesmo. The Ratched.
What are you doing up here?
Dad, don't let her in.
My son likes to play hide and seek. Can you bring him down?
I didn't say he was here.
You're a very stupid boy.
O próximo filme da minha lista é um chamado The Deeper You Dig.
I need to report a missing person. Echo Allen, she's my daughter.
We're looking for your neighbor's daughter, 14-year-old girl. She's been missing since last night. Have you happened to see her at all?
No.
Echo Allen. Ring any bells?
No.
The Deeper You Dig, ou é um filme escrito e dirigido pelo John Adams e o Toby Poser. E ele é um filme estranho. Ele acompanha dois grupos de personagens. Um é formado por uma mãe solteira que mora com a filha. A mãe, ela tem um serviço em que ela lê as cartas, tarô e, né, coisas assim. E um outro é um sujeito que está na casa ao lado, reformando essa casa para poder vender. Então são personagens distintos a princípio. Só que esse cara que está reformando a casa, ele acaba, em certo dia, atropelando a filha da mulher da casa do lado. E como ele tinha bebido, para não assumir a culpa, ele resolve esconder o corpo. Só que daí ele começa a ser tomado pela culpa, ao mesmo tempo em que a mulher, a mãe, está buscando a filha, ela não sabe que a filha está morta. E isso é só o início de uma trama que é bastante complexa e que vai por uns caminhos muito, muito estranhos mesmo. Porque essa mulher, como ela tem contato com um mundo sobrenatural, ela começa a tentar localizar a filha dela, ao mesmo tempo em que o fantasma da filha dela começa a aparecer para esse cara, como forma de simbolizar a culpa que ele está sentindo, mas também atormentando ele de verdade. E em certo momento, essa menina, ela chega a possuir o corpo dele e começa a tomar conta das ações dele. Então, vira um embate muito estranho, como eu disse, muito estranho mesmo, mas bastante profundo também, porque em certo momento a mãe precisa meio que entrar no mundo sobrenatural para poder conversar com a filha. Então é um negócio bem tenso mesmo, assim, bem, ele vai por uns caminhos pouco explorados, que eu acho que é isso que me agradou mais no filme, porque ele pode não ser um filme para todos os públicos, ele é o oposto do que foi o The Ratched antes. E o The Ratched eu acho que é um filme que pode agradar todo mundo. Esse The Deeper You Dig, ele não vai agradar todo mundo. Mas se você embarca nisso que o filme está se propondo, se você vai fundo nessa viagem psicodélica que o filme está propondo, você pode gostar e pode gostar muito. E foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei nessa viagem e eu gostei demais desse filme.
On the night that Echo disappeared, she reached out to me from the darkness.
That's a mother's intuition.
But then she revealed to me a sign. Tell my mother what you've done.
A minha próxima dica é um filme chamado Relic.
When was the last time you spoke to her?
She called me a few weeks ago. I think she was scared. She thought someone was coming into the house.
Relic, ou Relíquia, é um filme dirigido pela Natalie Erica James. Ele mostra três mulheres de gerações diferentes da mesma família. Tem a avó, a mãe e a filha. E o que acontece é que a avó, que morava sozinha numa casa meio que caindo aos pedaços, desapareceu em certo momento. E a filha dela, junto com a sua própria filha, ou seja, com a neta da avó, vão até lá para tentar encontrar ela. E enquanto a mulher está desaparecida, elas ficam lá tentando arrumar a casa, porque elas meio que não sabem o que fazer, enquanto esperam a polícia fazer a parte dela, esperam talvez a mulher aparecer em certo momento, o que acaba acontecendo. Só que as estranhezas elas só vão aumentando, porque a casa onde a mulher mora, ela está tomada por uma espécie de mofo que, em certo momento, começa a aparecer também no corpo da avó. Então é um negócio que é muito estranho. Além disso, o filme explora muito bem as metáforas que ele se propõe, porque ele é um filme que, ao mesmo tempo que ele é sobrenatural, ele pode também ser totalmente calcado na realidade. Porque tudo aquilo que você está vendo ou pode servir para mostrar ela sendo assombrada por algo sobrenatural ou pela própria doença que está debilitando a mente dela. E aí, se você pensar que são três mulheres da mesma família, você pensa também que essa doença pode ser genética, ela pode passar de uma para outra. Então, depende muito do caminho de interpretação que você quer seguir com esse filme, porque ele te abre possibilidades de interpretação. Existe, inegavelmente, algo sobrenatural acontecendo, porque em certo momento as personagens parece que entram num mundo paralelo do qual elas não conseguem sair. Só que ao mesmo tempo você pode encontrar outras explicações para isso que você acabou de ver. Então é um filme que ele abre várias perguntas e ele não te oferece todas as respostas porque ele quer que você chegue à sua própria conclusão. E eu gosto muito desse tipo de filme porque ele não duvida da inteligência do espectador. Ele pede para o espectador participar do filme. Então esse eu indico demais, vale muito a pena, vá atrás do Relic.
She can't live on her own anymore. She has to be watched.
I thought this was where it got in.
Who?
Whoever was coming into the house.
E o último filme da minha lista é um chamado After Midnight.
Listen, baby, you're gonna talk to me sooner or later. You can't just disappear. Ever since you left, some kind of thing's been coming out of the woods every night.
After Midnight, ou Depois da Meia-Noite, numa tradução literal, é um filme dirigido pelo Jeremy Gardner e pelo Christian Stella. Jeremy Gardner é um diretor que eu gosto bastante, porque ele é um cara que ele vem do cinema independente e ele traz isso com ele. Assim. Então ele faz filmes bem baratos, em que ele escreve, ele dirige e ele atua também. Essa lista que eu fiz aqui hoje, ela não é uma lista em ordem, assim, você não precisa... Não acho que do 5 a 1 eu estou listando os melhores filmes em ordem. Não é necessariamente isso. Porém, se fosse para listar, o After Midnight ele provavelmente ficaria em primeiro lugar. Porque eu gostei demais desse filme. Demais mesmo. Ele é um filme que... Ele é um filme de monstro. Isso fica claro em certo momento. Mas ele também é um filme que discute relacionamentos. E ele discute isso de uma maneira muito honesta. E muito sensível. Que é uma coisa que às vezes você não vai esperar muito de um filme de terror. Ele mostra um personagem, interpretado pelo próprio Jeremy Gardner, que ele está sendo ameaçado por um monstro que está do lado de fora da casa dele. Ele mora numa fazenda, assim, afastado, e todo dia, depois da meia-noite, esse monstro aparece e tenta entrar na casa. E ele tenta se defender usando uma arma, tentando colocar armadilhas para o monstro ficar preso, ou caçando esse monstro do lado de fora. Então ele faz o possível para poder lutar contra esse monstro. Só que ao mesmo tempo ele está tentando lidar com o término do relacionamento dele, porque a namorada dele abandonou ele e foi para outra cidade. Então ele está tentando lidar com isso. Muitos dos diálogos que a gente vê ao longo do filme são em volta disso, porque muita gente não sabe que ele e a namorada terminaram, todo mundo naquela cidadezinha se conhece, então todo mundo gostava deles. E meio que ninguém acredita nele, ninguém acredita que tem um monstro do lado de fora, porque eles acham que é só uma maneira dele de lidar com o término do relacionamento. O que, de certa maneira, não é mentira. Porque, sim, o monstro ele serve como metáfora para esses problemas de relacionamento que ele já tinha. Ele precisa enfrentar esse medo dele. Ele precisa enfrentar esse monstro dele para poder se relacionar com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que exista um monstro do lado de fora ameaçando ele. E também isso não pode ser ignorado. Então é um filme que trabalha muito bem com isso. É um filme que ele resolve essas questões muito bem. Assim, ele fica pendendo para um lado ou para o outro, para um gênero ou para o outro, mas ele acaba sendo essa mistura desses dois gêneros que funciona muito bem. Eu achei esse filme sensacional, gente. Sensacional mesmo. Dessa lista aqui, eu acredito que ele continue sendo... Eu já vi ele faz um tempo, mas eu acredito que ele continue sendo o melhor. Então, quem puder, vai atrás, dá um jeito de encontrar o After Midnight.
I'm not entirely convinced it's not you. You're like a werewolf or something?
E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se sentiu falta de algum filme nessa lista, manda um e-mail pra gente pro contato@7marte.com. Acesse o site, segue a gente também nas redes sociais e a gente se vê na próxima. Valeu, até mais, tchau!